Fala aí, galera. Eu sou o Samuel do Portal Famosos e vocês estão ouvindo o Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, bem maliciosa, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
Eu que sei que a preta venceu, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu aqui, gente, passando pra avisar todo mundo que o Natal agora é 26 de dezembro, tá? E na quarta ponta, quem tá com a gente hoje?
Sou eu, Ramon, gente, pela terceira vez.
Terceira vez
pra falar do Numanice 3, mano,
tudo bem. E já é podcast, já é episódio fixo agora. Todo ano tem Numanice, todo ano tem episódio sobre Numanice. E tem Ramon aqui com a gente. Então, dito isso, hoje vamos falar dela, né, meninos? De Ludmilla e o seu Numanice 3. Estão ansiosos?
Eu tô ansioso porque esse episódio vai render, porque a gente vai falar das músicas do Numanice 3, da gravação, dos planos, das possibilidades de carreira. É, parece pouco tempo em relação ao nosso último episódio sobre a Ludmilla, lá no lançamento do Vilã, mas muita coisa aconteceu. E o lançamento do Numanice 3 é um grande movimento nesse novo cenário.
E vamos falar muito dela hoje, então, aqui. Mas já pra começar o episódio, vamos lá, nos siga nas nossas redes sociais, @próximafaixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Acesse o nosso site www.proximafaixa.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde vocês preferirem. Nos siga, nos avalie, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio tá a minutagem correta para você ir direto pro nosso tema principal sobre o Numanice 3, sobre Ludmilla. Ou, se você quiser pular aqui a nossa intro e ir direto para as notícias. Mas não faz isso, não. Fica aqui com a gente, por favor. Não é mesmo, Matheus? Estamos aonde também?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E a minha dica de hoje, na verdade, não faz parte da nossa rede. Ele é um podcast do Hugo Hipólito, que é o maravilhoso que produziu o podcast Digníssimo Eu lá durante a pandemia. Esse é o projeto novo dele, o podcast Lugar Astral. Esse é um podcast, é um espaço para uma conexão com a astrologia, com outras ciências e ferramentas ocultas que você pode, para que você descubra e possa utilizar elas como uma forma de descobrir o seu melhor astral. Até o momento, o podcast tem só 2 episódios. São episódios curtinhos, de meia hora, de 5 minutos, com essas variaçõezinhas. E é um momento bacana para você ter um aprofundamento em relação ao seu conhecimento sobre astrologia e signos. Para quem tem curiosidade sobre esse tema, é uma boa pedida. Mas e você, Aliás? Você tem uma dica de música pra gente?
Eu tenho uma dica de música, gente. O Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil. A Groover Brasil é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadores de imprensa, rádios, portais, festivais e uma série de coisas aí que estão acontecendo. E a nossa indicação de hoje é a Naíssa, inspirada aí na Ludmilla, a preta venceu. Eu trago para vocês a Naíssa, que é uma cantora carioca, e ela anunciou o lançamento do seu single novo, Blue. A gente já ouviu a música porque ela mandou pra gente, mas a faixa chega aí na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro. É um pop rockzão em inglês, tá? Mas ela tem músicas em português também. Ela é belíssima, se vocês quiserem conhecer mais, é Naíssa, com 2 S, _ music. Tem vários singles já no Spotify. Ela canta em inglês, ela canta em português, igual a Ludmilla, joga nas 11. Mas tá aí querendo conquistar um público internacional nesse novo single, né? Eu estou apaixonado pela Naíssa, vocês podem se apaixonar também. E é isso, gente. Se você é artista independente e quer aparecer aqui no nosso podcast, no nosso site, ou nas nossas redes sociais como uma descoberta, manda sua música pra gente te fazer dar um feedback, elogiar o seu trabalho ou não. E é isso, gente. Faça sua campanha e faça sua música alcançar mais pessoas.
Muito que bem, e vamos falar de lançamentos, notícia dos últimos dias. Bora lá?
Vamos!
Tá gritando porque a Ariana Grande lançou o remix de Yes And com Mariah Carey e entregando vocais. LS, achou que precisava?
Gente, não precisava. Não, nossa. Eu juro que eu tentei e eu criei expectativa. Eu fui lá no Twitter e falei, vem aí o 21º da Mariah Carey. Mas não tem como. É ruim. Parece que foi feito por inteligência artificial. As vozes não cabem. Eu não sei como que tinha um grupo de pessoas numa sala que ouviram isso e aprovaram. Isso não é hate, isso é tristeza. Porque eu gosto da música original e ela não tem nada a ver com a Mariah. Eu achei que... Eu não sei o que eu achei. Sei que ficou muito ruim pra mim. Não deu certo. Não funcionou nem um pouquinho. E pra você, Matheus?
Cara, eu queria até entender mais com vocês, porque eu tô achando as reações em torno dessa música tão exageradas. Assim, concordo que é boa. Não, a Mariah Carey acrescenta pouco na música, não faz tanta diferença aqui e ali. Mas todo mundo tá reclamando num nível tão fora de tom. É isso sobre a Ariana Grande e sobre a Dua Lipa, mas parece que só virou uma chave nas pessoas, elas só não estão gostando de nada por nada. Mas assim, a Ariana Grande tem singles muito piores. Pra mim, o que mais me dói nesse remix, ela ter queimado a carta de fazer uma música que não é de Natal com a Mariah Carey nesse remix. Não, numa faixa original que pode explorar todo o potencial vocal e artístico das duas juntas.
Pra mim é só isso também. Eu nem achei ruim no final das contas. Mas não é, a música é básica, é ok, é legal. E o remix não nem impulsiona o que tem de melhor na música, sabe? Ah, aquele momento é bem legal na música, então vamos deixar ele maior no remix. Aí eu acho que o meu problema é esse. E assim, é com a Mariah Carey, eu poderia botar um verso novo, uma palavra que ela falasse diferente ali, sabe? Pra soar diferente, pra soar grande. Eu acho que o meu problema foi só esse, assim, aqueles todos, mas é que não aproveitou muito bem o feed. Talvez realmente era a proposta mesmo, né? A Mariah provavelmente falou, ah, eu vou mandar um zap aqui falando, e você adiciona aí no final da música. Provavelmente foi isso que aconteceu, mas não destacou o que tem de melhor na música e não trouxe algo também diferente, sabe?
Uma coisa que me pegou muito nesse lançamento foi pensar na estratégia, porque isso é só o que nós vamos ter do Eternal Sunshine até o lançamento do disco. Será que isso foi uma boa escolha?
Isso, 20 remixes, ninguém aguenta mais. Era melhor ter lançado só Yes And, deixar a música morrer e depois vir com o álbum. Ou performar, eu acho que uma performance da música, num Jimmy Fallon da vida, ela vai pro confirmou o Saturday Night Live agora, depois que o álbum sai. Podia ter feito agora em fevereiro, performava uma música antiga, não sei. Eu acho que uma performance ia impulsionar muito mais o disco e a música do que esse monte de remixes que não acrescentam em nada, na minha opinião. Mas enfim, é isso. Vamos falar da Dua Lipa, que o Matheus disse que tá todo mundo falando mal, mas eu amei, acabou o treino e ela lançou finalmente aí Training Season.
Você amou, mas todos os gays da internet não. Eu nunca vi a Dua Lipa passar por... Não, eu já vi sim a Dua Lipa passar por uma onda de hate tão grande quando saiu aquele vídeo dela dançando One Kiss. Mas ele ainda tinha um certo humor. Mas aqui parece que todo mundo decidiu que não vão apoiar a era da Dua Lipa a partir daqui. A quantidade de reviews negativos que se tem no TikTok, no YouTube, as reacts negativas de pessoas não ficando impressionadas com o visual, com a música, com tudo... De novo, parece que se virou uma chave e a Dua Lipa não é mais legal. Mas eu também não desgostei da música. Talvez o problema esteja, de novo, muito mais na expectativa do que no single em si. Porque a música é legal, deixa muito claro que o som do pro futuro novo álbum, né, que não tem um título divulgado ainda, vai ser muito mais nessa mirando num pós-disco ainda, inspirado nos anos 70, com essas referências de rock, com pop, que é um som que eu gosto, é divertido. É, mas parece que não é pro resto do mundo.
Eu acho que tá na moda, né, não gostar das coisas e criticar. Eu acho que tá na moda. É a moda de 2024. Eu gostei dessa faixa aqui. Eu não tinha gostado... Criticando o que eu falei. Eu não tinha gostado de Rudini. Mas eu acho que ali depois do Grammy, com a performance, com o visual, com os vocais, com a dança, eu estou me envolvendo mais com essa era. Então eu tava indo no fluxo também quando lançou Rudini. Mas com Training Caesar, eu acho que, pelo menos pra mim, ela vai pra um caminho diferente pra te levar pra um álbum novo, sabe? A música é gostosa de se ouvir. O clipe não é inovador? Não. Mas é legal. A performance do Grammy, ela trouxe coreografia, ela trouxe roupa, ela trouxe vocal. Então
eu
acho que ela...
dizer que o clipe não é inovador, ele só não é surpreendente.
É, surpreendente também cabe. Eu acho que ela tá numa fase muito boa, sabe? E ela, talvez, a expectativa das pessoas é que ela fosse pra algo mais diferente, mais arriscado, sabe? E ela, eu acho que ela subiu o nível ali do Future Nostalgia, mas se mantém em equilíbrio. Aí talvez, acho que a expectativa era algo mais drástico, sabe? E não é isso que ela tá fazendo. É algo que é safe, positivo e com qualidade. Eu acho que não tá ruim. Training Caesar não tá ruim. Me fez gostar de Rudini, por sinal. Uma faixa que eu não tinha curtido tanto. Eu acho que a galera tá só amargurada mesmo. Dito isso, eu também.
Eu ainda não gosto de Rudini. Eu ouvi as duas músicas, né? Pra saber como que elas conversavam. E pra tentar entender por que, que as duas são singles. Mas eu acho que Training Caesar é muito maior do que Rudini. Né, a produção vocal, parece que tem um coral ali cantando junto com ela. O vídeo é muito bom e abre pano para várias discussões. Ela tá, mulheres não têm paz, tem 300 homens em cima dela. Ela não pode nem tomar um café, tadinha. Mas é muito legal a performance no Grammy, ela entregou tudo. Então já aqueceu as pessoas para a música. Eu acho que o Rudini meio que fez as pessoas abandonarem. Mas se ela conseguir recuperar... Já performou no Grammy, já tem outras performances confirmadas, tá aparecendo em toda a award season aí, e aparecendo bastante. Então eu acho que tem tudo pra dar muito certo a Training Caesar. E já quero que ela anuncie o disco e performe, porque tem tudo pra funcionar pra mim. Né? É um grande mousse, e é comum que depois de grandes álbuns as pessoas estranhem ou achem que a pessoa flopou, piorou. Mas é muito comum recuperar isso também, né? Eu lembro que quando a Katy Perry lançou Roar, ficou todo mundo falando que era ruim, que não ia superar o Teenage Dream, e ela veio com hit atrás de hit. Eu acho que a Dua Lipa tem tudo pra fazer o mesmo.
Mas enfim, vamos de próxima faixa, vamos falar de Karol G, que lançou Contigo, seu novo single em parceria com o DJ Tiesto. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da música e da polêmica? Porque a música que tem ali uma interpolação com Bleeding Love, da Leona Lewis, foi dita pelos Anitters como um possível plágio de Mil Vezes, por ter uma melodia muito parecida no refrão. O que, que vocês acharam disso, gente?
O plágio que eu vi não era da melodia, da música, não. Era do clipe. O clipe é muito parecido à história que é contada. Aqui que a Karol G está ensinando um romance lésbico, mas é a mesma estética de Mil Vezes, que é o casal que briga e termina e volta e
nossa,
briga e termina.
Só a Anitta fez isso.
Foi o que eu ia falar, não é um grande mousse, ela não é a primeira vez, não é a primeira a fazer e provavelmente não vai ser a última.
Mas é inegável que a estética remete. E é o mesmo refrão. Sim.
Eu vi a polêmica do contigo, contigo, ao mil vezes mesmo. Depois eu vi a do clipe, a primeira que eu vi foi essa. Mas
a referência é a Keep Bleeding, keep Bleeding Love. Se vocês ouviram qualquer coisa além de Bleeding Love, limpem os ouvidos.
Mas eu acho que o instrumental é muito forte com Bleeding in Love ali, sabe? A referência tá muito clara. A Bleeding in Love ali. E outra coisa, a Anitta também não é a primeira a fazer uma repetição de sílabas dessa maneira, sabe? Eu gostei da música, eu amo Bleeding in Love, eu amo Leona Lewis, e eu achei muito legal alguém daqui fazer essa referência, sabe? Sempre que eu canto no karaokê Bleeding in Love, as pessoas ficam: que música é essa? Então é legal o porte da Karol G, a artista que ela é, trazer uma música que foi muito sucesso, assim, é o único hit, talvez, da Leona Lewis. Eu gostei muito da música. O clipe, eu achei... não vou falar mais do mesmo, mas é assim... Nem ela e nem a Anitta foram os primeiros a fazer um clipe dessa temática, sabe? Então, tudo certo.
O que eu mais destaco aí dessa música, não sei pra vocês, mas é como a Karol G tem se permitido experimentar e misturar sons de uma forma bem interessante. Eu fiquei muito reflexivo de eu estar sendo elogioso com isso sobre ela, enquanto muita gente critica a Anitta pelos mesmos tópicos, enquanto elas estão fazendo até de formas parecidas, experimentando, misturando as culturas de seus países com o pop norte-americano. Mas eu gosto muito do que a Karol G tem feito, porque nunca me soa como próximo ou como uma tentativa muito descarada. Mas aí eu não sei o quanto é a minha leitura ou o quanto eu tô sendo só crítico demais com a Anitta. Podre, né? Da minha parte, já tá elogiando uma música, criticando e comparando com outra. Autocrítica.
Eu acho que aqui o legal que deixa a gente, sei lá, avaliando de outra forma, é que é um feat com um DJ, né? Então a produção é com alguém que realmente conhece o universo. É uma experimentação pra Karol G, mas tem alguém ali do lado dela falando pra ela fazer, entendeu? E meio que... quando a Anitta fez o feat de Fuego com o DJ Snake, era uma super experimentação do funk com eletrônico, com reggaeton, e todo mundo elogiou, porque tem alguém ali que entende do assunto, que vai misturar... Aí pegar a ideia dela e vai trazer... Não que ela esteja trabalhando com produtores ruins ou com produtores não capacitados, não é isso. Mas você pegar o pessoal daqui, da Brabo Music, do Gabriel do Borel, ou Tropiquilas, que são pessoas especialistas em funk, para produzir esse mesmo funk lá para fora, não é tão legal, entendeu? Se trouxer um cara lá de fora para trabalhar com um cara daqui e eles misturarem as culturas e as referências sonoras, talvez dê muito bom. Né? Eu acho que quando ela leva os meninos do funk para trabalhar com os meninos do reggaeton e lança uma envolver e lança uma downtown, é outra situação que acontece. Mas vamos ver aí que a Anitta parece que não vem aí mais, né? Já que a gente já falou dela. Não. Vem aí, não é a Anitta agora, não. Shakira anunciou o álbum Las Mujeres Ya No Lloran, né? Continuando no, nas latinas, não são do Brasil. E aí, expectativas, meninas?
Mas eu não sei o que esperar desse disco, gente. Até agora ela já divulgou que a tracklist tem 17 músicas, mas ela colocou todos esse monte de singles lançados aí desde 2022. Tá tudo dentro desse disco. Te Felicito, lá de 2022, tá no disco. Monomania, o Bizarrap, Te Quiero Grande, Acróstico, tudo tá nesse disco.
Ou seja, um álbum do Liam Payne, provavelmente. Vamos esperar uma grande playlist zona da Shakira.
Mas a qualidade é inegável, gente, que ela tem. Mas...
Eu gosto muito de Monotomia, o single que saiu. Tem algumas músicas que... as músicas foram boas, parando pra pensar aqui agora. Eu não consigo ver uma coesão entre elas todas. Mas...
Eu ia... Eu ia achar estranho ela colocando, sei lá, Girl Like Me, que é a parceria dela com Black Eyed Peas, que também irritou, mas saiu
mas
há bastante
tá no
tempo.
Álbum do Black Eyed Peas, não tá?
Tá no Translation, o álbum do Black Eyed Peas em espanhol.
Ela se safou dessa.
Eu ia achar esquisito, mas Te Quiero Grande, Bizarrap, Monotonia, Monotonia. São músicas que estão dentro do mesmo campo lírico, dentro da mesma fofoca do término dela, né? Então eu acho que faz sentido. Não faz sentido ela... perderam esses plays aí, porque as músicas já saíram. Por mais que eu fosse adorar ter aí 18 faixas inéditas, há bastante trabalho de produzir, e talvez não seja um assunto que ela queira ficar recantando por tanto tempo.
Então, que é sim.
Então, são 8 faixas inéditas, mais 7 faixas que já saíram em um remix. E aí tem 16 músicas, e chega no finalzinho de março.
Acho que é bom, acho que vai ser bom. Os players vão ser ótimos. Vai quebrar
recorde. Já vai nascer bilionário. Já vai crescer bilionário. Igual o Jason Derulo, que, olha só, platina no primeiro dia. Claro, meu amor, você botou Suala, é de 2017 no disco. Aí a gente tá aqui. Aqui, ai,
vamos puxar
tá
logo essa
certo.
Próxima faixa? Vamos entrar no joguinho, porque vamos comentar três discos no Casa, Mata ou Beija de hoje. Temos aqui em Petras com o Slut Pop Miami, o próprio Jason Derulo com New King e a Jennifer Lopez com This Is Me Now. Vai lá, LS, desce a letra, larga esse doce.
Ah, eu já comecei a falar aqui, então eu mato o Jason Derulo. Gente, eu não consegui nem terminar de ouvir. Eu gosto muito do Jason Derulo, ou eu gostava muito do Jason Derulo em 2016. Eu acho que ele ainda tá lá. Por mais que ele tenha sido uma sensação do TikTok, ele seja, né, super viral no TikTok, sonoramente ele ainda está em 2016, 2017. Tem pouquíssimas coisas boas nesse disco. Muito sample, muita parceria que você fica...
27 faixas, 1 hora e 18.
É, foi difícil, desculpa. Foi difícil. Mas, tipo, tem música que ele lançou com a Megan Trainor em 2020. Tem música que ele lançou em 2017. Tem, sabe? É, parece uma grande compilação, o grande álbum de Liam Payne é este aqui. Dito isso, gosto de Spice Margarita com Michael Bublé. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei, o que que está acontecendo? É bom que já prepara a gente pro que vem aí. Mas mato, não teve como. É, eu dou um beijo na Jennifer Lopez. Por causa do filme. O filme na Amazon é muito bom. As músicas funcionam como trilha sonora, mas não é um musical. As músicas tocam ali no fundo. Nem todas as músicas do disco tocam, não tenho certeza. O single toca nos créditos. Muito bom o filme. As músicas não têm nenhum grande muse, mas ela já lançou coisas piores, né? O AK tá aí, ninguém pode negar disso. E Kim Petras... E a Kim Petras, eu caso com a Kim Petras, eu adoro o Slut Pop, eu adorei o Slut Pop Miami. É pra dar, é pra... Hoje eu vou dar pra todo mundo, eu vou distribuir, me senti uma grande cachorra. E assim, eu amo essa sonoridade. Gostei que são poucas faixas novas, né? Tem bastante... São todas faixas novas, não tenho certeza. Mas eu ouvi com gosto, eu ouvi com... Sabe, depois de ouvir Jason Derulo e Jennifer Lopez... Eu ouvi Kim Petras com orgulho, eu bati no peito, é isso. Isso é música para as gays. Foi tudo, foi uma delícia. E você, Jorge Borges?
Ai, que delícia. Eu, olha, eu ia fazer um massacre, para falar a verdade. Porque o álbum do Jason Derulo, me desculpe, não desceu nem a primeira música, assim, eu falei... Vai ficar pra próxima, um beijo, parabéns aí, mais um hit do TikTok. A Jennifer Lopez, eu quero ver o filme. Quero ver, eu vi críticas positivas, vi comentários bons sobre o filme todo. Eu não ouvi o álbum todo, eu ouvi algumas músicas só. Não vou dizer que eu amei, mas algumas coisas eu achei legal ali. Não sei se eu vou ouvir também depois, mas quero ouvir, terminar de ouvir o álbum completo. Eu vou assistir o filme agora, esse final de semana. A Kim Petras, eu não sei. Eu também, entre o amor e o ódio, sabe? Eu tô muito tipo, bicha, isso é uma baixaria, que delícia. Isso é uma baixaria, gente. Meu Deus, como é que ela escreveu essas coisas?
É muito cruz credo, que delícia, mulher vai pra igreja, que delícia, é muito isso.
Porque eu amo o Slut Pop, eu amo o Slut Pop, e o Slut Pop já é uma baixaria, mas esse aqui conseguiu se superar mais, sabe? Eu acho que ela abriu o fundo do poço, ela falou, vou me jogar. Eu acho que por esse motivo eu tenho que casar com a Kim Petras. E você, Matheus?
Eu tô quase com você, porque pra mim aqui foi um massacre também. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu obviamente mato o Jason Derulo, se eu tiver que colocar em ordem de gosto, tanto pessoal quanto olhando de forma mais crítica. Esse disco, pra mim, tem cara de obrigação contratual. Ele que precisava ou queria sair em turnê, e não, a gente tem que lançar um disco. Aí ele fez um mexidão com tudo que ele lançou nos últimos 10 anos.
Pegou todos os descartes e falou, é isto.
Ao mesmo tempo, é até um movimento inteligente. Ele é cada vez mais popular no TikTok, com a carreira de influenciador. Ele é um super performer, ele vai sair em turnê e com certeza vai fazer shows gigantes. Não me impressionaria caso ele apareça em algum festival pop aqui no Brasil com a turnê do New King. Então, é sucesso. Mas enfim, na sequência, eu boto o Slutpop Miami ali no meio, eu dou um beijinho nele. Eu não acho o álbum mais inspirado de forma geral. É, eu não sei pra vocês, mas pra mim, pelo menos, o Slutpop ficou muito com gosto de pandemia. Eu ouço o Slutpop e me remete a esse momento. Não sei se foi porque foi a hora que eu mais ouvi, mas enfim. É, também não gostei tanto da descida de BPM. É, o Slutpop Miami, ele dá uma baixada no ritmo, apesar de ter deixado as letras mais pesadas, como vocês trouxeram. Mas não me animou tanto quanto o primeiro. É, e por último, eu caso com a Jennifer Lopez, com o This Is Me Now. Eu não gostei tanto assim do disco, pra mim ele é meloso, mas eu gosto da forma como ela se posiciona em relação à tendência. É um disco dos anos 2000, no auge da nossa nostalgia de anos 2000. Mas eu ainda não tive coragem de assistir o filme no Amazon Prime. Talvez eu assista aí agora com essa indicação da LS, mas olha, não me animou muito, não. Esse o pessoal do Wanda tava brincando bom. Que era o Lemonade da Jennifer Lopez.
Meu Deus. Ela fez Lemonade.
Não, eu acho que não chega nem perto e não é a intenção. O filme é um filme de ação ali. Várias coisas totalmente aleatórias acontecendo. E é muito legal. Ela atua bem. Tem um momento que viralizou que é muito legal, que, gente, a cabeça dela é a Kim Petras, o Post Malone, a Kiki Palmer e alguém que eu não vou lembrar discutindo o que ela tem que fazer. É muito bom. Eu não sei se é ruim e dá a volta e fica bom, ou se só é bom mesmo. Assistam, é muito bom.
A Beyoncé agora tá assim, ela pegou um limão, bicha. Vamos de próxima faixa. Vamos falar de Anitta. Aí, LS, seu assunto preferido. Será que não vem mais? Anitta dá um follow em Sam Smith e o anúncio de parceria esperada pelos fãs não acontece. A Poderosa encerrou o carnaval com um bloco no Rio para mais de 1 milhão de pessoas e uma apresentação icônica na Sapucaí. E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer agora com a carreira de Anitta? É, já fiquei sabendo também que talvez o álbum não venha agora, que ia vir, tá uma loucura.
Eu tô desatualizado, aliás, você que é a nossa fofoqueira do bairro, nos atualize sobre os acontecidos.
Gente, eu acho que é tudo desespero dos fãs. Na minha cabeça, o Sam Smith vem pra cá em março, falta um mês, ele vem pro Brasil fazer o show com a Glória Tour, e ela vai cantar com ele no Lollapalooza. Essa semana tem prêmios Lo Nuestro, ela deve performar, fazer a performance do Funk Generation e possivelmente anunciar o disco, mas tá tendo esse kiki na internet de que ela sempre meio que vai desanimando com as burocracias, e aí é a mesma história do Girl From Rio, eu não sei mais, deixa com a gravadora, que não sei o quê, e aí os fãs já começam a criar um monte de coisa na cabeça. Mas pelo que eu entendi, a gente recebeu um direcionamento da assessoria de imprensa para falar sobre o carnaval. E todo mundo que perguntou sobre o álbum, ela cortou. E aí já desanimou mais os fãs, porque ela meio que deu esse corte e não quer falar do que vem depois. Ela quer fazer surpresa, quer fazer o kikiki dela. Mas a gente sabe que o Versions of Me só saiu porque teve o hit lá com Envolver. E não dá para atacar a Bella Kill no disco de funk, né? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos estar atentos. Tem prêmios Lo Nuestro, tem anúncio para sair. Teve o show lá na Sapucaí e foi uma grande homenagem ao samba, não era nada dela, e os fãs criaram expectativas em cima disso, expectativas da cabeça deles. E por aqui tá tudo tranquilo, o Sam Smith vem pro Brasil. Se ele cancelar a parceria com a Anitta e vier pro Brasil, vão tacar uma pedra nele. Ele não vai fazer isso, entendeu? Pra mim é isso. Vamos esperar, fiquem atentos ao próxima faixa. Não taquem pedra no Sam Smith, gente. Pra encerrar, vamos continuar falando de expectativas, porque a Normani, finalmente, a Normani, vocês lembram dela? A Motivation? Ela anunciou o álbum novo, Dopamine. Vem aí em 2024 e já lançou uma super capa, tá lá no nosso feed. Ela é em cima de um foguete. Matheus, quais suas expectativas pro álbum da Normani? Ou você acha que não vem aí ainda?
Poxa, com tantos detalhes que ela deu, não é possível que não venha mais aí. Já temos uma capa oficial, já temos um pre-save com data para 2024, aqui segundo informações da CNN Brasil. Eu tô consultando aqui ao vivo para não falar nenhuma besteira, porque quando nós começamos a gravar, as notícias ainda estavam sendo divulgadas. Texto da Nicole Bastos aqui da CNN Brasil. Segundo ela, Normanina não divulgou a data de estreia, mas em seu site o pre-save já tem data disponível para 2024. Portanto, o álbum deve chegar ainda esse ano e em breve.
Dia 31 de dezembro.
Às 11h59. Mas dito isso, eu não sei o que esperar da Normani, porque faz tanto tempo que eu não sei se os singles que ela lançou lá por volta de 2019 ainda fazem sentido hoje em dia. É muito provável que tudo que ela tenha produzido até então tenha ido pro lixo, que ela tenha produzido novas músicas daqui pra frente. E dito isso, eu não faço ideia do que pode vir de Normani. Mas o visual é realmente impactante.
Eu também não faço ideia, até porque, desde Motivation, ela lançou músicas de vários jeitos, de várias sonoridades. Teve o Fair, teve aquela Wild Side com a Cardi B. Então, assim, não sabemos realmente o que esperar desse álbum novo. A capa é muito impactante mesmo, é muito bonita. Te dá um... Eita, ela vai entregar. Ela vai entregar. Isso eu acredito que a gente já sabe que ela vai entregar. Mas como vai soar, ou... Sabe... Eu acho que é a parte mais gostosa, na verdade. Sabendo que, ah, a Normani existe, a Normani cantora existe. E aí vem com essa divulgação zona, sem você saber de nada. Eu acho que é bem intrigante, sabe? Só espero que não demore muito pra lançar o álbum. Pra não perder o timing, já que as pessoas estão esperando há tanto tempo. E ela anunciou agora. Ela podia lançar o álbum amanhã, sabe? Pra... Não, tipo, demorar mais um, dois, três meses pra lançar o álbum, as pessoas vão se perguntar: gente, quem é a Normani?
Ah, ela podia lançar um single essa semana, na sexta-feira. Ela podia lançar um single e depois o álbum vir aí. Mas eu acho que vai vir grandona. Há 19 minutos ela postou uma prévia.
Não dá pra ouvir, não funciona assim.
Eita, vem aí. Peraí que eu vou ouvir a música, gente. Até amanhã.
Bom, muito que bem, então. Vamos todos ouvir agora a prévia de Normani. A música vai sair, com certeza, essa semana ou não. Mas é isso, né, meninos? Dito isso, vamos falar de pagode?
Vamos falar de Ludmilla.
Numa isso, nice de uma que trade. Emocionou. Pretas no topo. Uma que emocionou, uma que vai emocionar e uma que emocionou, gente. Vamos. Toda
Maliciosa, Ludmilla lançou aguardado Numa Nice 3 e continua a sua dominação nacional com o projeto de pagode vencedor do Grammy. Com parcerias de Mari Fernandes, Carol Biazin, Veig, Menos é Mais e várias surpresas, inclusive regravações de clássicos da música brasileira. Lud prova mais uma vez que está no auge da carreira e porque o projeto é um sucesso inegável. Será que vem mais um Grammy por aí? E no episódio de hoje do Próxima Faixa, vamos falar nossas primeiras impressões sobre o Numa Nice. Nossas faixas favoritas, o que achamos das parcerias, os melhores momentos do disco e muito mais. E claro que para este tema hoje, estamos recebendo mais uma vez o Ramon do Ludmilla no Brasil. Oi Ramon, tudo bem por aí?
Oi gente, tudo bem por aqui sim, por aí.
Por aqui tá tudo Numa Nice. Ah, eu queria fazer esse trocadilho. Já vou começar perguntando pro Ramon como é que ele tá com esse lançamento, o que ele achou desse disco, como é que bateu aí, como é que sentiu o impacto?
Gente, eu senti o impacto sim. Quando eu dei o primeiro play, eu já sabia que eu ia repetir pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, estou indo pra quinta vez e não vou parar tão cedo. Supriu todas as minhas expectativas.
Só pra deixar claro, estamos gravando esse episódio em menos de 24 horas do lançamento do disco. Então, pra ele ter ouvido 5 vezes já é muita coisa.
Levando em consideração aí que o álbum tem 1 hora, né? 55 minutos. Eu ouvi pelo YouTube, eu ia escutar pelo Spotify, mas eu queria ver os visuais, o Cristo Redentor, aquele visual lindo que ela fez. Então eu vi os vídeos, então eu tive uma experiência um pouco diferenciada. Você viu as duas coisas, Ramon, ou você só ouviu o disco?
Eu só ouvi no Spotify, gente. Ainda não assisti os visuais, não completos, mas eu vou assistir. Isso ainda hoje. Pra contar como a próxima vez.
Mas e vocês, menino? Jorge, sentiu o impacto do Numanice? Tá no seu replay? E você, Matheus?
Senti o impacto. Ainda não tá no meu replay, porque eu acho que é muito pouco tempo de lançamento do disco e o horário dessa gravação aqui. Acho que não tem nem um dia ainda, né, de lançamento. Nem 24 horas. Então ainda não conseguiu entrar no meu replay. Mas eu gostei muito do disco, achei muito positivo. É, eu vi alguns visuais só, também não vi todos, mas eu quero ver completo. Mas eu vi alguns visuais, gostei muito. É, gostei de algumas participações, gostei de algumas releituras que ela fez. Acho que foi muito legal e muito certeira ali no momento do disco, sabe? Enquanto eu tava ouvindo. E experiência muito positiva pra mim. E pra você, Matheus?
Pra mim também, cara. É, eu acho que o Numanice acabou entrando nesse espaço de conforto. Eu não sei se pega diferente pra gente aqui, por nós três, por sermos cariocas, mas a Ludmilla cantando pagode, o que ela conseguiu construir em torno da marca Numanice, quando eu vejo um lançamento, eu já sei que eu vou gostar da música, do visual, do DVD. Mesmo que não seja lá o meu favorito, como eu admito que o 2 não foi tanto quanto o primeiro... É, eu sei que vai ser um show, um DVD que eu vou poder colocar dentro de casa pra poder receber pessoas. Eu sei que vai ser o tipo de música que vai agradar a todo mundo. E dessa forma, esse terceiro Numanice cumpre completamente a minha expectativa. O visual tá mais bonito, o momento é mais legal, eu gostei mais da tracklist. Mas isso a gente vai falar depois, né? Já tô me antecipando.
Sim, eu quero, antes da gente começar a falar do disco, eu quero falar um pouquinho desse momento da carreira da Ludmilla. E o Ramon, né, que é mais perito, mais envolvido que a gente, eu quero que ele dê pra gente uma luz. Ela acabou de anunciar a Ludmilla in the House Tour, né, e acabou de lançar o Numanice 3. O que que vai fazer o Coachella, vai fazer o Rock in Rio, o que que a gente pode esperar da Ludmilla? O Numanice vai seguir com o Ludmilla in the House, a turnê vai abraçar esse pagode também. O que que tá acontecendo, Ramon?
Então, gente, ela lançou o Numanice 3 próximo ao evento do navio Numanice, que ocorre no próximo mês, no começo do mês. É, e também porque o Numanice vai estar atrelado à turnê, que, embora a gente queira categorizar como pop, vai abraçar o Numanice também. É tudo que compreende esses 10 anos de carreira dela. Hoje são 12, mas é tudo que compreende esse tempo todo de carreira dela. Aí vai ter um bloco do Numanice, um bloco por cada era dela. E eu acho que dá pra conciliar bem. Aí, provavelmente, no próximo ano, vem a turnê Numanice pra complementar a turnê pop. Então, as expectativas estão a mil.
Ela faz a DE dela. Aquelas. Eu lembro que a gente comentou aqui que ela provavelmente vai fazer bem simultâneo, né? Ela tem essa turnê agora pra estrear. Mas que nada impede de, já no final do ano, ela emendar com uma turnê só do Numanice, ou nas datas que ela não vai fazer o show da turnê in the house, ela fazer um Numanice. Eu acho que ela é uma artista que consegue se mesclar muito bem nos projetos que ela faz, sem ofuscar o outro, sabe? Então eu vejo que isso pode acontecer. Não sei se vai realmente, porque aí demandaria de muito esforço, não só dela, mas técnico também, sabe? Mas não me surpreende.
É, eu também vejo em algum momento os dois projetos correndo juntos, sabe? Um show da Ludmilla in the House, que vai ser em arenas, estádios, shows gigantes, e um Numanice acontecendo ali no meio do caminho pra manter a era viva. Eu vejo muito isso acontecendo, mas...
Eu tinha pensado, depois do que a gente conversou no episódio passado, que eu não sei se por conta da In the House ser uma turnê tão grande... Talvez tivesse um caminho invertido, do Numanice passar sem espaços menores, no show, um possível show do Numanice, mesmo que não seja nesse ano, no ano que vem, ou andando em paralelo, mas talvez sendo em lugares menores e tendo a In The House como um show maior. Porque uma coisa que a gente ficou batutando bastante no episódio passado, Ramon, é que a gente tava achando muito estranho a Ludmilla estar num momento muito bacana da carreira. Ela acabou de emplacar um hit do carnaval, Sintomas do Prazer tava vindo acontecer no finalzinho do ano passado, e agora com o lançamento do Numanice, a Ludmilla vai focar só em uma turnê. Em momentos anteriores, onde ela já teve até 2 ou 3 shows diferentes fazendo turnê ao mesmo tempo. Mesmo assim, você não vê essa possibilidade?
Eu não sei, mas... não sei se pelo fato do Numanais se tornar, via se tornar uma parte da In The House 2, eu não sei se ela juntaria, agregaria os dois projetos de uma vez só. Que ela consegue conciliar, isso é óbvio, porque ela já fez isso, mas eu penso no fato de que ela também planeja ser mãe esse ano. Então ela vai estar com uma mulher grávida, ela já vai estar se preparando para um mega show, dessa vez no palco mundo do Rock in Rio. Provavelmente ela tem projetos internacionais também. Então eu fico muito pensativo a respeito disso. Mas vamos ver, né? Se vier, é um bônus, que eu quero ir nos dois de qualquer forma.
Acho que essa parte é importante. Se vier, a gente vai. Mas eu trouxe pontos aí que a gente não estava levando em consideração. De novo, dá uma sapatada em nós, fãs de cantora pop, que esquecemos que elas têm vida e queremos só mais show, mais música, mais trabalho.
Mas o Numa Baby vem aí, gente. A gente que lute. Mas vamos falar do álbum, né? Enquanto a gente teoriza aqui. Vamos falar do disco. E eu já quero saber quais são as faixas favoritas de vocês desse disco. Começando pelo Ramon e depois a gente vai na ordem que a gente se apresenta. Pode ser?
Pode ser. Gente, a minha preferida é Você Não Sabe Que É o Amor. É a faixa que me ganhou. É uma das primeiras, mas... Mesmo ouvindo o álbum todo, eu mantive minha opinião, é a melhor, é a mais que me tocou mais. E eu falaria o top 5, mas a gente pode deixar pra depois. Mas é Você Não Sabe O Que É Amor. E qual é de vocês?
Ai, pra mim também. Se for escolher uma só, eu acho que eu gostei. Eu tô entre essa e a com a Mari Fernandes, Falta de Mim. Eu acho que eu tô entre essas duas, mas eu gostei muito dessa Você Não Sabe O Que É Amor, que eu acho que, bom, Maliciosa a gente já conhecia, né? Mas aí começa o álbum ali com essa também, com essa canetada, eu fiquei bem impactado.
A abertura foi muito boa. Eu também fiquei aqui quebrando a cabeça porque eu não quero quebrar a regra e meter um monte de música na sequência, mas acho que a minha favorita mesmo, é Se Não Chorar Com Pagode. Eu amo uma referência ao cenário... Acho lindo a Ludmilla reconhecendo outros artistas. E ela cita desde a galera mais tradicional, da Alcione, até o Vitinho, que tá no próprio disco, que é contemporâneo à Ludmilla. Eu achei muito foda.
E eu gostei de Pique de Javan, assim como o Matheus. Eu adoro uma referência e até tocar aqui sem querer. eu gostei muito. Eu acho que eu já ouvi essa referência em outras músicas, mas ela fez de um jeito muito legal. E a letra, nossa, Pique de Javan, Eu Te Devoro. Fiquei, caraca, é isso, né? Mas a música do Pagode, né? Se Não Chorar Com Pagode, ela escreveu O Pagode em homenagem aos pagodes. É muito bom.
Ai, gente, pra mim, esse daí é o ponto principal do Numanais 3. A tracklist tá tão boa, todas as composições... Não que as composições anteriores fossem tão ruins... Mas essa tracklist em especial tá muito boa. Não teve uma música que seja especificamente que eu não goste, que eu vá passar sempre. Pelo menos nessa impressão inicial. Vale colocar esse disclaimer. Mas nesse momento eu não tenho nenhum skip.
Não tem, e tem muitas surpresas boas, né? Ela termina ali o disco praticamente cantando NX Zero, que já era um grande momento do show, que ela já tinha trago antes nas apresentações, né? A versão dela de Cedo ou Tarde. E ela juntou com... Clichê, que é do Sorriso Maroto, nossa, matou todas. Acabou. E pra curar onde dói. E a parceria, né? Eu acho que todo mundo falou uma música solo, praticamente. E a parceria favorita de vocês, Ramon?
A minha parceria favorita é 26 de dezembro com o Belo, gente. Não tem jeito. Não só por ser o Belo, né? Mas o assunto de trazer esse universo diamante, eu acho muito bacana no pagode. Mas e a parceria favorita de vocês?
Ai, gente, a minha parceria favorita é com a Mari Fernandes. Foi a que eu favoritei pra adicionar nas playlists. Não que eu não gostei das outras. Eu gostei. A do Vague também eu favoritei. Olha, pego no pulo. Essas duas foram as que eu mais gostei. Como eu ainda tô flertando com o álbum... Eu acredito que essa com Vague, assim ou não, ela vai crescer mais em mim do que com a Mari Fernandes, porque ela já tinha sido lançada, né? E eu não tava escutando tanto ela. Então eu fico com sim ou não.
Pequenas magias que acontecem quando tem os visuais juntos. A gente acaba gostando mais, se envolvendo mais com a música. Eu até colocaria essa daí, mas eu fico muito dividido entre a parceria com o Menos é Mais, ali em destilado. Mas uma que me surpreendeu demais foi Raio X com a Carol Biazin. Mas eu acho que ainda pendo mais pro lado do Menos é Mais.
Nossa, eu tô bem igual ao Matheus, mas eu achei que Raio X, que eu já gostava da música Raio X, eu achei que eu ia gostar muito do Raio X, de Raio X aqui, mas eu não gostei tanto. Eu vendo o clipe ali, eu tive algumas questões. A gente pode falar depois. Eu acho que a Ludmilla engole a Carol Biazin. Eu não sei se é porque eu tava muito envolvido no Manice. E a voz aqui, a voz da Carol Biazin me lembrou muito a da Priscila Alcântara. Demais, o jeito que ela canta ao vivo.
Aí me lembrou muito mais a da Luísa Sonza.
Me lembrou muito a Priscila, não gostei. Mas deste lado, gente, é que quando deste lado entra, que o meu lado safado sai... Eu fiquei, gente, é isso. E é uma canetada da Lari. A Lari já esteve aqui, a gente entrevistou ela. Queria muito saber como ela tá, porque tem 5 músicas dela no Manice e só canetada, só letrão, delicioso. E a música com o Caio Lucas também é uma delícia, mas deste lado, é... o trocadilho, né? Deste lado, o meu lado, tudo. Icônico.
Ai, ai. E uma coisa que também é bacana de comentar é... Você comentou sobre a voz e a performance da Carol Biazin. Pra mim aqui, ela me surpreendeu tanto no desenvolvimento dela no pagode. Ok, a Ludmilla tá muito mais segura do que ela, mas como ela soube modular a voz e interpretar dentro de um gênero diferente, pra mim foi muito bacana de se ver.
Acontece que Raio X já tinha uma versão de pagode com o Dilcinho. E aí talvez eu tenha me deixado levar também pelos comentários que a gente preferia uma música original. Uma música nova, uma música inédita. E aí veio a comparação, veio... Porque eu já gostava da música, e aí no Manice ela não me surpreendeu tão positivamente. Talvez a música cresça pra mim, talvez eu só estivesse muito apaixonado ali pela Ludmilla. Quando a Carol Biazin entrou, eu fiquei meio... Ah, tá. O que não aconteceu quando a Mari Fernandes entra, então talvez seja só tempo, precisa de tempo com a música. Mas o Menos é Mais e o Caio Lucas foram tudo pra mim.
Tá, muito que bem. Vou puxar aqui então as teorias, né? Porque sempre que vem um no Manice, geralmente depois vem um Lud Session. E aí eu quero saber, principalmente de você, Ramon, já tá pensando nisso? Porque é assim, né? O artista lança uma coisa, a gente já tá pensando na outra. E aí, falando de um convidado de Lud Sessions, quem você gostaria de ver dessa vez?
Ai, dessa vez eu gostaria de, sei lá, um Seu Jorge, caso seja... um artista do Brasil, tem a possibilidade que seja alguém lá de fora também. Eu gosto, se fosse alguém lá de fora, alguém que a Ludmilla tenha um pouco de proximidade, eu gostaria daquela... não sei, gente. É muito difícil pensar, né? Quando você conta um Lud Session, assim. Por hora, agora falando sobre a vontade de ter um Lud Session, por hora não, eu ainda não quero, mas só pra não atropelar o projeto. Mas... quem sabe pra abril, né, de aniversário. Ela dá esse presente de aniversário, que o aniversário é dela, mas ela dá esse presente pra gente.
Abril tá logo ali, hein? Abril tá logo ali. Eu achei que você ia falar mais pro final do ano.
Não. Eu também não vou fingir que eu não sou tão ansioso. Então, quem sabe abril, só pra passar esse um mês só de digerindo o álbum, ouvindo em loop. Abril, acho que tá bom. Pro fim de abril, que é o aniversário dela no fim de abril, quem sabe?
Matheus, o que você acha? Abril?
Ah, quem sabe em abril. Mas eu não sei se seria tão ruim lançar junto. Talvez pegando mais uma música que tenha saído. Que se destaque mais nesse momento inicial do No Manice. Bem ou mal, o Lud Sessions ali com a Glória Groove acabou impulsionando algumas músicas. Porque não pode acontecer de novo. Mas bem, acho que abril é uma boa data. Mas sobre nomes, eu não tinha pensado nessa possibilidade de uma parceria internacional. Isso faz muito sentido e seria bacana de se ver. Um nome que eu vejo uma galera comentando sobre é o João. Me surpreende muito essa possibilidade. Acho que poderia ser interessante.
Um Lud Session com o João?
Aham, eu vi as pessoas falando no Twitter.
Não foi a gente que pediu.
Poxa. Eu acho que seria sucesso, hein? Eu acho
fiquei
que
curioso.
Seria. É bem curioso.
Descer do tipo, descer pra um gênero do pagode e cantar como a Carol Biazin fez, adaptar a voz dele, o estilo dele de cantar pro pagode, com mais melisma, com mais jogo de cintura, poderia ser interessante.
Mas o Lud Session não é pagode. O Lud Session é mais R&B, mais pop, né? Tem a versão com o Xamã, que é mais pro hip hop. Tem a versão da, com a Luísa Sonza também, que é bem mais pop. A com a Glória Groove, que fez tanto sucesso.
Por isso que fez sucesso aquela.
Exatamente.
Mas aí ganhou uma versão de pagode depois. Eu acho que com o João seria muito legal, porque ele já tem a parceria do Abubu Fui Eu. É, se apoiam, né, desde antes dele estourar e desde quando ela tava não no melhor momento. Eu acho que ia ser legal. Mas eu estou sonhando com a Isa. Eu acho que um remix ali, uma versão de A Preta Venceu com a Ludmilla e a Isa, ia ter um impacto muito, muito foda.
Mas isso tinha que ser em ritmo de pagode, gente. Não pode tirar essa música do pagode.
Ah, pode sim, gente. Claro que pode. E a Isa canta pagode, canta axé, canta tudo. Pelo menos pra mim. Mas a Vit, gente, ela jogou uma bomba na internet semana passada. Do nada, do mais completo Neida, ela veio falando que a voz da Isa tava em Sintomas de Prazer. E, gente, eu não tinha escutado aquilo daquele jeito. Nunca na minha vida. Ditaram aquele áudio ali. E a voz da Isa. Eu tô aqui sendo Alice.
Ah, eu vi isso, gente. Eu fiquei sem acreditar. Como que passou despercebido. Sendo que, como essa música foi ficando mais popular, a frequência que a gente ouvia também era maior e eu não reparei de forma alguma. Fiquei muito surpreso quando ouvi que a Vit postou.
Mas você acha que isso faz algum sentido, Ramon?
Eu acho que faz, sim. Não sei se de fato é uma verdade, mas pode fazer sentido porque eu tenho certeza que já, elas já tentaram. É, não ficou só no falar, elas já tentaram. Não sei se encontraram a música certa, a agenda certa para poder lançar também. Mas elas já têm esse contato já musical de verdade.
Assim, para mim, se fosse uma pessoa aleatória falando, sei lá, uma pessoa menos famosa, eu não sei. Mas a Vit é a viralizadora do momento. Ela é a influencer do momento. Ela tá muito estourada. E ela solta isso do nada. Eu acho que vem aí alguma coisa muito grande. Tô esperando.
Ai, vamos ver. Eu acho que a Isa é um bom nome. Fico muito surpreso com o que o João poderia entregar com a Ludmilla, assim, sabe? Num projeto mais do que 2 minutos, 3 minutos. É interessante. Talvez algum nome aí do sertanejo, uma Ana Castela da vida, sabe? Não sei também. Ela
e,
já
né,
tem.
O Fluxo também tá charteando, indo super bem. E seria outra possibilidade de Lud Sessions.
Sim, é interessante também. Já pegar uma galera nova, diferente.
Mas é certo que o Lud Session vem então. Não tem ninguém sendo Alice. Ela sempre lança no Manaus e o Lud Session logo depois, né? Vamos ver. Antes da gente ir pro álbum, voltar pro álbum aí e mergulhar, eu quero que a gente fale um pouco mal. É difícil, eu sei, mas eu queria saber se vocês não gostaram de alguma música. Ramon, tem alguma música que você esperava mais? Ou alguma versão que você queria que entrasse e não entrou? Tem alguma música que você não gostou? Qual é que você menos gostou do disco?
Então, a que menos gostei foi Raio X. Não me ganhou de imediato nessas primeiras ouvidas, nessa primeira empreitada, ela não me ganhou. É, eu sei que é um cover, eu gosto da Carol, eu gosto da versão de estúdio. Eu acho que elas até fizeram um bom trabalho ao vivo, mas não sei se, porque eu já ouvi demais, não o álbum, mas a versão da Carol, ou já vi a Ludmilla fazendo cover, não sei se por isso, mas essas duas últimas faixas, ela e Raio X. Não é que eu achei ruim, porque de fato eu não achei ruim. Só são minhas menos favoritas, assim que eu acho que eu posso dizer dessa forma. São minhas menos favoritas. E vocês?
Eu não gostei muito também de Raio X, mas eu não lembro de conhecer essa música. Não lembro de ouvir a versão do Dilcinho ou outra versão. Mas eu acho que vocês comentaram aí, os meninos comentaram sobre a Carol e a Ludmilla. Eu acho que eu não consegui ver muito a conexão ali nessa música, sabe? Mas pode ser que ela cresça, pode ser que eu escute melhor. Eu ouvi uma vez essa música do álbum, essa eu ouvi uma vez só, então assim, não tive intimidade mesmo com ela. Vocês falaram de 26 de dezembro, mas eu também não tive intimidade com ela. E aí eu fiquei pensando, caramba, o problema sou eu, né? E aí eu quero ouvir mais vezes essa música aqui. Fora isso, eu gostei mais do que... Eu fiquei muito surpreso que eu gostei mais do que eu achei que eu gostaria, porque eu no Nice 2, apesar de eu gostar bastante, tinha coisas ali que eram skip ou que eu não consumi muito. E esse aqui, eu achei ele muito mais pagode de todos os Numanices. Não sei se realmente é, mas pra mim é o que é mais pagode de todos os Numanices. Ou que tem muito ali instrumentos brasileiros mesmo, sabe? E eu fiquei surpreso de ter curtido, porque eu achei que por causa disso ser muito pagode, eu ia dar um pé atrás com as músicas. Mas pelo contrário. E você, Matheus?
Ah, eu tô amando que tá virando só uma grande sessão de elogios. Porque eu também não tenho exatamente uma pra falar mal, que eu não gosto, que seja meu skip. Eu já até falei aqui que não tem nada que eu skiparia. Talvez eu skip ou ouça com menos vontade o Espelho. Eu sei, eu imagino que deve ser uma das favoritas dos fãs, pra vocês, Ramon. Porque ela resgatou super do álbum antigo, mas eu não sei se eu gosto tanto dessa versão. Ainda mais vindo depois da música com o Vague, que tem outra vibe. Eu gosto bastante da versão de Soul Seek, mas pra mim dá uma quebrada nessa sequência.
Olha, também não foi alguma coisa que me ganhou, não. É porque eu ouvi essa música em 2016, em 2018 ela gravou de novo. Ela gravou numa versão ao vivo também. Tinha na versão de estúdio do álbum ao vivo também. E já ouvi muito em show. Então não foi só coisa ali, entendeu? Não é algo que eu achei uau. Porque não é nenhuma novidade. Eu só gostei do fato de ter sido cantada com a voz dela agora, mais madura, mais adulta.
Com outra segurança vocal, nem se compara.
Ah, eu vou ser muito. Eu achei que eu ia ser muito criticada pelo Brasil todo. Mas o Matheus já falou, né? Eu não gosto de versões, de maneira geral. Então, além de Raio X, que eu já falei que eu não me identifiquei tanto, eu não gostei de Soul Seek, que qual é o nome que ela colocou, gente?
Era tão bom.
Não foi. O refrão até me ganha, mas aí depois só não vai. Eu escuto a voz do Neil ali, eu fico, não. Eu consegui no pagode, tem muito, né? Versão de música internacional. Momentos. Não gosto tanto. Mas vamos passar pelo álbum, fazer um faixa a faixa, pra gente comentar melhor sobre todas as músicas.
Vamos.
Ela começa ali com Maliciosa. A gente já falou bastante, mas o Ramon, a gente não sabe qual a opinião dele sobre Maliciosa. Ramon, foi um bom lead single?
Gente, sinceramente, eu acho que eu fui a melhor escolha que ela poderia fazer pra carro-chefe. Ainda mais de arriscar lançar no carnaval, porque a letra chiclete é bom, um bom ponto de se trazer também, que ela trabalhou com outros compositores, então não ficou uma coisa só Ludmilla. Na verdade, nessa faixa ela nem assina a composição, mas essa foi lançada em janeiro, que tem aquele trocadilho de mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro, fala do carnaval de Recife, eu não sei como que eu posso dizer, mas eu sei que o carnaval de Recife, inclusive, que ela se apresentou. Então, parece que foi muito estrategicamente pensado lançar essa. E, pra mim, foi a escolha perfeita. Solo, abriu de uma forma solo, com uma música chiclete, eu acho que vai ficar marcado. Então, pra mim, foi a melhor escolha possível do álbum, assim.
Não acha que foi... A música pode ter sido diminuída ou não ter tido espaço merecido por ter sido lançada no momento onde ela estava muito em evidência com o Macetando? A gente comentou isso aqui algumas semanas. Ela já tinha um super single do Carnaval e vem com mais um single no Carnaval.
Eu acho que era a intenção também de... O Numanice já tinha a sua data definida, mas era a intenção de já começar a promover ele e dar uma distância, porque nos anteriores, o primeiro foi lançado de surpresa. As coisas eram lançadas uma semana antes, no máximo. Então, eu acho que esse foi o maior tempo, o maior espaço que ela deu entre o primeiro single do Numanice e o álbum completo, assim. E eu gostei do fato também de ter sido solo, apesar de que Falta de Mim veio logo depois, foi uma forma de já ir apresentando as sonoridades, que seria uma coisa diferente. Foi uma música que se destacou, mesmo sendo com dois hits no top 10, foi uma música que se destacou. Então, é muito confiança de que ia dar certo. E isso é até importante para os artistas mesmo, mas eu acho que a música é um acerto de qualquer forma. Não sei vocês, gente, qual é a opinião de vocês?
Ah, eu amo Maliciosa. Eu amo muito Maliciosa. Eu adoro, pra mim, o melhor momento de Maliciosa é a Vanessa Lopes no BBB falando: ela fez essa música pra mim. E depois todas as doidinhas do TikTok foram falar: ela fez essa música pra mim porque eu sou maliciosa. Gente, virou meme, viralizou. Viralizou porque janeiro durou muito tempo. Viralizou porque as pessoas não entenderam a letra da música. Ah, eu achei tudo. Eu amo Maliciosa demais. Jorge, você também ama, né?
Amo, amo, adoro. Aquelas. Eu gosto de Maliciosa. Foi um bom single de trabalho pro disco. Principalmente porque ela remete... Ela, pra mim, ela parece muito disco mesmo, sabe? Uma vibe pra cima, gostosa, alegre, calor. Rio de Janeiro, é isto.
Aí depois vem três faixas que não são singles, né? Você Não Sabe O Que É Amor, mais romântica. Pique de Javan, mais Alice Luzente. E Destilado. Amon, quais que você mais gosta dessas três?
É a minha preferida, gente. Você Não Sabe O Que É Amor. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto do refrão. Acho um refrão, inclusive, bem marcante. Eu acho que vai ser uma música de destaque do álbum. Não só por ser uma das primeiras que são as mais consumidas, cara, mas eu acho que vai virar um grande hit do álbum, organicamente, sem precisar fazer de single. Eu adoro também que ela é sobre decepção amorosa, gente. A gente sofre mesmo sem ter nada pra sofrer, eu adoro. É minha preferida entre as três. Eu gostei também de Pique de Javan, gostei da referência com Te Devoro, gostei de Destilado. É muito mais do que eu pensei que Destilado poderia ser, por causa do grupo. Eu não sou muito fã do grupo Menos é Mais, então me surpreendeu demais. E vocês? O que vocês acharam dessas três primeiras faixas? Qual a favorita de vocês entre as três?
Ai, eu já tinha falado aí que dessas três a minha favorita fica Destilado. Mas uma coisa que você falou e que eu acredito que possa vir a ser é se trabalhasse um segundo single, ele muito pode ser Você Não Sabe O Que É O Amor. Eu acho que não é à toa essa música ser a segunda do disco, porque ela é tão forte quanto Maliciosa. Isso daí, numa rádio popular aqui no Rio de Janeiro, é certeza de hit muito fácil.
Ela traz a sofrência, né? Essa desse trio é a que eu mais gosto também. Eu acho que ela traz a sofrência, ela traz o drama, sabe? É uma canetada muito bem escrita. A música, ela é muito envolvente. Eu gostei bastante. De primeira que eu ouvi, eu gostei. Pique de Javan também pega legal a gente. Eu gostei da faixa. E Destilado, eu não fui muito com as parcerias neste disco, né? Eu tô percebendo isso. Eu não sei se é porque eu não curto muito Menos é Mais. Ou porque eu também ouvi pouco essa faixa, sabe? Mas eu não colocaria como uma preferida, não.
Ah, eu gosto muito da letra. Me surpreende também, não sou fã número um do Menos é Mais. Mas a letra me surpreendeu muito, eu gosto muito dos trocadilhos. Você Não Sabe O Que É Amor? Eu acho que o problema meu com essa música é onde ela tá no álbum. Eu acho que a gente se... Maliciosa tá muito lá em cima, muito animada, muito dançante, sexy. E aí do nada vem uma sofrência. Eu acho que se viesse uma sessão assim de porrada, de música pra sofrer, eu tinha me envolvido mais. É porque aí ela vai lá em cima com Maliciosa, ela joga a gente lá embaixo e depois ela volta pra cima com um Pique de Javan e Destilado. Mas é uma música muito boa e tem tudo pra funcionar muito bem sozinha, na minha opinião, né? E eu gosto muito de Pique de Javan, é uma das minhas favoritas. As outras três, Se Não Chorar com Pagode, 1%, parceria com o Vitinho, e A Preta Venceu, Ramon. Qual dessas três que seguem o álbum você mais gosta?
Se Não Chorar com Pagode, gente, eu acho que tem tudo, um potencial tão forte para se tornar um clássico, no futuro um clássico. Eu sei que é uma música que vai pegar de cara nas rodas de samba, eu acho ela bem radiofônica, eu gosto das referências que ela traz aos ícones do gênero. Essa me ganhou de imediato também, na primeira ouvida, nos primeiros segundos, já me ganhou, gostei de tudo que envolve ela. O que não me faz desgostar das demais, mas essa é com certeza minha favorita. 1%, eu gostei da participação do Vitinho, acho que ele agregou muito na música. É uma música sobre amor, é uma das melhores do álbum, ao meu ver. Mas Se Não Chorar com Pagode me ganhou. Já A Preta Venceu, eu gostei da música, eu acho que muita gente pode até estranhar no começo. Mas é uma música que eu vejo, assim, muitas pessoas pretas usando em vídeos... relatando alguma conquista sua, seja uma formatura, uma conquista de uma casa nova e coisas do tipo, assim. Eu acho que vai virar essa trend de nicho, assim. Eu acho que tem esse potencial.
Eu acho isso tão legal, poxa. Eu não sei se a Ludmilla já tinha outra música nesse estilo, com essa mensagem. Mas no momento em que ela tá, é muito legal ter esse som de exaltação. E uma coisa que vocês falaram antes nesse episódio, que agora nunca mais vai sair da minha cabeça, é um remix com participação da Isa. É o fim do mundo, caso isso aconteça.
Realmente, são as duas maiores cantoras negras da América Latina. Seria muito legal ter a Isa num remix. Mesmo que fosse num Lud Session, eu acho que ficaria muito bacana.
É em ritmo de pagode, tem que ser.
Ah, eu acho que ia ser muito representativo, né? Ia ser icônico, mas ia ser muito representativo. E eu, o que o Ramon disse, né? Eu vejo essa música virando trilha de formatura de todas as meninas, de toda uma geração de meninas pretas, sabe? Eu faço assessoria, tenho uma cantora que é a Arielle. Ela já compartilhou a música nos stories dela chorando e, sabe? É isso, toca diferente pra quem se identifica e é muito bonito. Mas... Se Não Chorar com Pagode é outra dessas músicas que, né, a gente vai ver os artistas que foram reverenciados tocando. E eu acho muito bonito isso de você reverenciar os artistas em vida. Então eu acho que essa música tem tudo, tem uma força muito grande também. 1% no meio dessas duas eu acho que acaba se perdendo. E você, Jorge?
Eu acho que é uma boa parceria. Eu vi, por sinal, que o Vitinho tá acreditado em várias músicas como compositor também. Achei bem legal. E trouxe ele aqui na música. Eu gostei desse trio aqui. E é o trio que eu tenho certeza. É que agora eu me mudei, né? Mas antes, quando eu morava com meu pai, tinha um bar na frente do meu portão. Que todo domingo de manhã, a querida do bar ligava a Ludmilla numa Nice cedo. E ficava repetidamente. Então eu vejo muito, principalmente, Se Não Chorar com Pagode.
Agora que você se mudou, a gente perdeu esse ícone chamado bar na frente da sua casa.
Perdi esse ícone, ela ouvia Ludmilla todo dia. Eu acho que se Não Chorar com Pagode pode ser um possível single, assim, sabe, de grande potencial pro disco. A música é muito boa, tem as referências, pode entrar aí pra uma história da Ludmilla no pagode mais ainda, sabe? A Preta Venceu é uma música muito bonita, como vocês falaram, com uma mensagem diferente além das outras, né? Não só falando de amor e tal, a que fala de vida, da história dela também, eu acho que é muito bonita. Me lembrou um pouco a do Vilã, só que era Nasci Pra Vencer, né? Talvez só pelo título, mas fica aí, é isto.
Indo de próximas faixas, vem aí Falta de Mim, parceria com a Mari Fernandes, Belly Charmes, e Saudade da Gente, com Caio Lucas. E a próxima música aí é um medley cover, né? Diz pra mim, preciso desabafar, a gente vai colocar aqui no bolo. Qual é a favorita sua, Ramon?
Eu gostei mais de Saudade da Gente. Eu achei uma ótima... mais uma vez, uma ótima escolha de parceria. Eu gostei de que a música brinca com esse negócio de namoro à distância. Eu sinto uma música que vai acontecer naturalmente. Também gostei dos covers, que são canções do Exalta Samba, gente. São clássicos dos clássicos, assim. Foi mais uma boa escolha da Ludmilla. É um álbum que traz menos regravações dessa vez, então é até um ponto que eu gostaria de trazer também. Talvez seja porque é focado pro Grammy, pro Latin Grammy. O Grammy tem uma coisa com muita regravação. Mas eu gostei, eu acho que fortaleceu mais o álbum ter menos regravação. E Falta de Mim, pra mim, é um dos pontos fortes do álbum. Eu gostei muito da participação da Mari Fernandes. Gostei de trazer esse outro mundo pro Numanice, que o Numanice, ele explora gêneros musicais, mesmo que a gente não perceba, mas, claro, todo mundo percebe. Mas a gente tava mais habituado com trap, cantora de trap. E agora ela trouxe uma cantora do sertanejo, mais uma vez, né? A primeira foi a Marília. Mas ela trouxe nesse ritmo mais agitado, bem estilo Mari Fernandes mesmo, sem perder a essência da Mari Fernandes, uma coisa mais animada, uma mistura de gêneros que ficou muito gostosa. E vocês, qual a favorita de vocês entre essas quatro?
Eu gosto muito com a faixa com a Mari Fernandes, eu gosto da brincadeira que tem ali, no início da música, na música inteira, né? Foi no Maraca, Mengão perdeu, sabe? O lado positivo, o lado negativo, acho que é bem divertido. É uma das minhas preferidas do disco, por sinal. Eu não sou muito familiarizado com a Mari Fernandes, mas eu gosto dela, eu tenho uma simpatia por ela. Eu gostei muito do mashup ali que ela fez de Diz Pra Mim com Preciso Desabafar. Eu acho que ficou muito bonito, ficou muito sentimental. Eu não conheço o Caio Lucas, mas eu gostei também dessa parceria, Saudade da Gente. Eu acho que ela tem potencial pra mim de ser consumida mais vezes. Baile Charme, eu acho que foi a que eu menos me recordo agora do disco. E eu não tenho muito o que dizer sobre ela. Mas o resto eu gostei bastante.
Eu ia comentar exatamente sobre Baile Charme, porque... Não é um skip, não estou falando mal da música, mas eu acho meio breguinha o refrão com o passinho. Remete ao Baile Charme, legal, divertido. Tô a chamando de brega, mas estava ouvindo, dando risada e fazendo passinho junto com ela, conforme ela faz no vídeo.
Já é uma trend, então. Aí, quem sabe? Já vai subir a trend.
Aí que vem a diferença de você ver o visual, né? É muito envolvente, porque ela começa a fazer o passinho... E ela não consegue fazer o passinho porque ela tá ali cantando. E aí a mãe dela puxa o passinho. E quando no final ali tá todo mundo que tá lá. Deve ter umas 40, 50 pessoas fazendo o passinho do Baile Charme enquanto ela canta. E é muito divertido, fica muito divertido. E o Baile Charme, né? Toda essa referência que o Baile Charme traz. A cultura preta, viaduto de Madureira, viadutos por aí, na Lapa e etc. Então eu gostei bastante por causa do visual, mas a música realmente não é a mais forte do disco. Falta de Mim. Eu gosto de Falta de Mim, mas eu falei, né, quando a música saiu, acho que me lembra muito tanto a lírica quanto ser uma artista de sertanejo, né, perto com sertanejo. Me lembra muito a parceria com a Marília Mendonça, eu achei que não foi muito uma novidade. Saudade da Gente, eu adoro a voz do Caio Lucas e muito legal ele tá tendo essa plataforma aqui. E os covers, né, do Exalta Samba, do Swing Simpatia, do Revelação, são muito bons. Eu acho que pra nossa geração ela tá mais apresentando os clássicos do que, né, cantando uma música que a gente já conhece, igual ela faz lá no final com Sorriso e NX. Eu gosto bastante, mas não ficou minha favorita. Não, aqui, esse bloco. Seguindo com 26 de dezembro, parceria com Belo. Era Tão Bom, versão do Neyo. Sim ou Não, parceria com o Veig. Espelho, né? A música do Hello Mundo que ela trouxe pro Noma Nice. Qual que você mais gosta daqui, Ramon?
Eu gosto mais de 26 de dezembro. Eu gosto do fato que... E brinca com esse tema popular do pagode sobre ser amante. Eu acho também, é outra que eu acho com potencial de clássico. Não acho que ela focou nisso, mas eu acho que mesmo sem querer, ela vai conseguir com que se torne. Porque ela tá atingindo essa nova geração com o pagode. É minha favorita entre essas quatro. Era Tão Bom, eu gostei dela samplear a Sosique. Eu não achei que ficou desconexo, acompanhou a melodia, a letra acompanhou a melodia. Já vejo muita gente cantando em coro com o Nuno Manais, porque ela é bem chiclete. Sim ou Não, eu gostei dela voltar nessa mistura de trap, pagode, com um pouco pop. Dessa vez um pouco menos trap, mas ainda trap, né, porque tem o Veig. Eu achei que ele foi uma boa parceria, é uma música com potencial. Embora não seja uma das minhas favoritas, é uma música que claramente tem um potencial. E Espelho, pra mim, eu só gostei mesmo de ver... Não é que eu desgostei, na verdade, eu gostei mais de ver... essa música na voz dela mais madura, mas agora ela sabe manusear melhor a voz dela, sabe como brincar com a voz dela, mas ainda assim pra mim não é uma novidade, então não é nem de perto uma das minhas favoritas. Agora eu quero saber a opinião de vocês.
Ai, gente, eu tô meio descontente comigo, eu acho que eu não me conectei com 26 de dezembro como eu deveria. Então eu vou... Já marquei ela aqui pra eu dar mais chances pra essa música. Eu gostei da versão de Soulseek, aliás, deu uma reclamada aí. Mas eu achei que ficou super divertido. Ficou nostálgico também, assim como Espelho, eu acho que fica nostálgico. A sensação, né, de você conhecer a música, de você saber que ela já lançou. Ou de você saber que Soulseek foi uma música muito, muito famosa. Eu gostei. É, eu acho que pega o ritmo, a música ali com a versão, sabe? Não fica tão grotesco e tão feio. Então eu achei divertido a versão. Eu gostei do espelho na versão pagode também. Uma música antiga dela, trazer agora pra atual, mostrando a voz, mostrando a diferença, mostrando a qualidade artística que ela tem muito mais agora. Sim ou não, eu também gostei. Eu falei, é uma das minhas feats aqui preferidos do álbum. Eu acho que combinou muito bem com Vague. Dá uma quebra ali, mas não quebra totalmente o sentido, o rumo do álbum, sabe? Eu acho que traz uma parceria diferente no meio de todo o contexto do álbum, mas conversa muito bem, eu acho que ficou bem interessante.
Ah, eu vou discordar do LS de novo, vou junto com todo mundo e dizer que eu gostei muito da versão de Soul Sick. Eu acho que tem esse ponto, como o Ramon falou, de se cantar junto, acho que isso já torna a versão muito bem feita.
Ai, gente, eu falei que eu ia ser criticado pelo Brasil inteiro. Mas é uma questão minha, não tô dizendo que é ruim, super funciona, mas eu não consigo gostar de versões de músicas internacionais. E aqui, 26 de dezembro, parceria com Belo. Nossa, se alguém te perguntar por que eu te aceito assim, já faz parte de mim. Dói lá na alma, gente. Puto. E pra encerrar o disco, Raio X, parceria com a Carol Biazin, clichê, né, e Cedou Tarde, mas dois covers. E ela... É uma romantiquinha aí pra encerrar o disco. Ramon, o que você acha desse final?
Eu acho que ela encerrou com chave de ouro. Como eu disse, eu não acho nenhuma canção ruim. Raio X, por exemplo, eu achei apenas ok. Apenas boa, não é nada além disso. Me agradou, mas não sei se é porque eu tô habituado a ouvir muito a versão de estúdio, ou porque eu vi a Ludmilla fazendo cover. Talvez eu preferisse que fosse solo. É até egoísta, né, falar assim, mas talvez eu preferisse que fosse solo. Acho que talvez funcionasse mais. Gostei de Clichê e Cedou Tarde. É uma música bem aquele momento de paz no Manaus, do evento no Manaus, aquele momento de paz, de cantar em galera, cantar em coro. É meio despedida, é meio galera. Eu gosto muito e funcionou muito bem. E a versão do DVD também não mudou isso, eu já tinha visto nos shows, né? E ela, talvez eu só subiria ela de posição, não deixaria ela em último, mas eu gostei, ela é exalto feminino, eu vejo ela em rodas de samba, eu acho que, na verdade, até segue o padrão de terminar com essas músicas que são mais puxadas pro samba, e eu vejo ela tocando em várias rodas de samba e me agradou. Não é uma das minhas favoritas, mas me agradou.
Mas, poxa, você não acha que aquele encerramento com... Pô, esse é numa nice pra caralho, todo mundo pra cima batendo palma. De novo, você ainda não viu o vídeo, que eu acho que também colabora com essa impressão. Mas eu acho que termina o disco de uma forma tão positiva, tão pra cima, que eu não consigo apontar como... Não consigo ver essa música em outra posição.
Eu acho que implica, assim, não ter visto o visual. Mas é pelo fato de, tipo assim... se ela não falasse nada disso, é o Numanais, ou é Pagode Numanais, talvez pode ser que eu esteja equivocado, que é bem provável também. Mas sei lá, eu não sei se eu já chego nessa música assim, ela, por ela ter uma coisa mais de final, eu deixar ela passar despercebida. Enfim, eu gostei como ela funcionou no álbum, não sei se realmente subiria não, mas eu fico meio sei lá. bem contraditório, gente.
Ainda são primeiras impressões, tá tudo certo.
Eu concordo com você quando você fala de clichê cedo ou tarde. Eu acho que puxa muito bem esse final mesmo. E eu concordo com o Matheus quando ela termina com ela. Eu acho que... Eu não vi o vídeo de ela também. Mas só ouvindo o disco, ouvindo a música, eu senti, tipo, caramba, que legal. Essa vibe gostosa, esse final harmônico, sabe? Essa galera toda ali, vamos ouvir o álbum de novo. Eu acho que me deu muito essa sensação, esse final de disco. Eu acho que a música ficou legal, encerrou legal. Ela traz ali uma mensagem bonita também. Ai, todo mundo que escuta no Manaus, não sei o quê. Eu gostei de Cedou Tarde com Clichê. Dá bastante esse conjunto, né? Essa despedida, como realmente ali tá se despedindo, tá chegando no final. A parceria com a Carol Biazin, eu acho que é a pra mim, é a mais fraca. A parceria mais fraca do disco. Talvez nem porque é uma música regravada ou coisa do tipo. Mas eu acho que, dentre as outras parcerias, não sei se elas são muito fortes, os artistas têm muita presença na música. E aqui, os meninos até comentaram mais cedo, ai, pareceu a Priscila Alcântara, ai, pareceu a Luísa Sonza, sabe? E aí eu acho que, por falta disso, pra mim, foi a parceria que eu menos gostei. E também a música ali que eu... Não é um skip, mas é a que eu menos vou consumir, com certeza.
A letra de Raio X é muito linda. Eu acho que conversa muito com o projeto Numa Nice. Eu gosto muito pela questão da representatividade. Eu acho, assim, eu não gostei, não me identifiquei tanto porque já conhecia a música antes. Mas se a gente olhar que é muito importante, é muito foda... a Ludmilla trazer a Carol Biazinho para esse espaço junto com ela, duas mulheres que amam mulheres e cantam sobre amar mulheres, tendo essa plataforma, tendo essa visibilidade, cantando sobre o seu amor, a gente tem que exaltar. Podia ter funcionado melhor, podia a gente aplaudir com mais gosto, mas eu acho que a gente tem que aplaudir sim. Aquele que falou mal primeiro, aqui pedindo desculpas. Mas realmente, se a gente comparar com as outras músicas, perde um pouco, mas é muito legal a Carol Biazinho estar ali, eu acho que representa bastante. Eu gosto que encerra com essa grande roda de samba, com essa grande animação, mas eu preferia que terminasse com uma música mais pra baixo, sabe? Queria que terminasse com um pagodezão pra gente sofrer e ficar com vontade de ouvir de novo. E a clichê e Cedo ou Tarde é tudo, ela já cantava nessa, esse mashup no Numa Nice normal. Os fãs pediram muito pra ela gravar, pra colocar nas plataformas a versão dela de Cedo ou Tarde. Eu gosto bastante. Eu acho que é isso, né, meninos? Ela acertou muito. Em pouquíssimas coisas que a gente pode pontuar que é ruim, o que não funcionou. Mas não é nunca que ficou ruim. É sempre que, assim, podia ser melhor, porque a Ludmilla entrega excelência. E ela nunca erra. Eu acho que é isso.
É muito louco ver que faz tempo que a gente não tem um episódio só pra falar bem, assim, de um disco, né?
Eu tentei colocar a gente pra falar mal, porque falar mal engaja, mas não tem como. Ela acertou muito.
Agora um ponto que eu queria trazer, gente. Vocês acham que superou é o melhor, superou o primeiro, que superar o segundo, eu acho que se tornou um senso comum. Mas vocês acham que superou o primeiro? Porque eu tomando um espaço de entrevistador, gente. Até peço desculpa, mas eu queria saber de vocês.
Botou uma pergunta muito boa na mesa. Eu acho que não supera o primeiro, pelo menos até o presente momento, porque o primeiro ele conseguiu ter esse impacto de ser uma mudança de chave, ser um momento novo para a carreira da Ludmilla e trazer muita música boa. Esse daqui ele supera facilmente o segundo, muito por conta da setlist, mas eu ainda não sei se supera o primeiro, não.
Eu acho que o primeiro, se ele for... bem mais comercialmente, se ele for bem com os singles, com mais músicas, porque o Numa Nice 2 também tiveram hits assim também, né? Tiveram músicas ali tocadas e tal. Talvez se superar isso, aí o consumo vai ser maior, sabe? Porque o consumo do Numa Nice 1 foi muito grande. Acho que talvez consegue superar. Mas eu gosto bastante do Numa Nice 1. Eu escuto até hoje.
Eu acho que superou. Eu acho que é o maior Numa Nice de todos. Eu acho que não superou o Numa Nice 2 ao vivo Deluxe. Que ali é muito grande, um projeto muito épico.
Mas ali você só tá contando Deluxe porque ele compila um monte de música. Aí nem acho justo copiar.
Sim.
Comparar.
Não, sim, mas o Numa Nice, pelo menos pra mim, o primeiro, apesar de ter um impacto muito grande, ele ainda tinha muitas regravações, ela ainda estava entendendo muito o que, que o público funciona. Eu acho que se a gente voltar para ouvir hoje, a gente vai sentir que superou sim o Numa Nice 3. Tem muito mais originais, tem muito mais parcerias, e ela já entendeu que ela pode fazer o pagode e tornar o pagode novo clássico, e não cantar as antigas para, né, ter a aprovação de que está fazendo o pagode. Não, agora ela tá fazendo os pagodes dela e eu acho que isso tem outro significado, sabe?
E ela porque saiu da estética roxa, né? A estética era toda lilás, toda roxa, essa não. Então acho que talvez por isso superou um pouco.
É porque o outro era entardecer. Poxa, agora é de tarde. Agora não é mais, é Pedra do Sal à noite. Agora é pagode no terraço. Pagode de domingo.
Ela tá invertendo, né? Começou de noite pra terminar de dia. E o próximo no Manaus vai ser 6 horas da manhã.
Mas eu concordo muito nisso, de ela está fazendo agora os delas, os pagodes originais dela, se tornarem clássicos, futuro clássicos. E eu acho que superou o primeiro justamente por isso. Eu gostei de toda a mudança, de paleta de cor, a letra, a parceria. Eu acho que ficou uma coisa bem equilibrada quando se trata de parceria. Eu acho que as parcerias encaixaram cada um em sua música. As melodias estão maravilhosas, a tracklist, nossa, isso contou muito. Eu gostei até da arrumação do álbum como um todo, assim. Eu vejo muita música ali com potencial de clássico mesmo, e de clássico de atingir não só a nova geração, mas até as pessoas que têm a cabeça mais conservadora dentro do pagode, que gostam de consumir só os mais famosos, os mais antigos. Eu vejo ela penetrando essa bolha, assim, dentro da própria bolha.
Mas é isso, gente. Temos um episódio. Discutimos tudo sobre o Numanice 3.
Sempre dá pra discutir mais, né, Matheus? Mas temos um super episódio do Numanice 3, gente. Ramon, muito obrigado pela sua participação. De novo, pela terceira vez. Terceiro Numanice, terceira vez. Aqui. Deixa aí as suas redes sociais, as redes sociais do Ludmilla no Brasil. Como a gente se conecta com você.
Então, gente, minha rede social, a minha pessoal, que é a que eu vou utilizar mais agora, que eu, inclusive, já vou até anunciar, como se fosse grandes coisas, né? Mas mesmo assim, esse ano eu tô encerrando o Ludmilla Brasil, mas o arroba do Ludmilla Brasil é Ludmilla no BR, em todas as redes sociais. Eu tô encerrando com ele esse ano para focar em projetos pessoais, na minha carreira profissional mesmo. E também, a gente sente quando é a hora de parar, né? Não é como se fosse também uau, gente, a despedida, não sei o quê. Não, mas como tem um leque muito grande de pessoas que seguem, é uma rede social, é um portal que tem bastante seguidores, eu acho justo, já que eu vou fazer, eu vou compartilhar, se vocês vão ouvir, falar que eu vou encerrar esse ano, eu vou até o Rock in Rio, mas depois vou estar focado totalmente em projetos pessoais, e não aconteceu nada, não tem nenhuma insatisfação, não tem nenhuma outra razão para esse encerramento. A gente só vê quando chega a hora, e a gente não tá mais naquela, até vontade, para ser sincero, aquela vontade de ter, sentir essa pressão, parece até bobo falando assim, mas de ter que cuidar de um portal, de um fã-clube que é grande, demanda tempo, e demanda muita vontade. E foi benéfico para mim em vários sentidos, até financeiro, até no sentido financeiro, o fã-clube, mas quando tem que encerrar, não tem jeito. E minha rede social é Ramon Gomes Azevi. Quem quiser seguir, tá disponível. E obrigado, gente, pelo convite mais uma vez. Não é porque eu tô encerrando o portal que quando tiver o Numanice 4, eu quero participar igualmente, tá, gente? Pode me convidar, eu compartilho. Pode estar desativado, mas eu compartilho lá, falo, gente, ó, tem episódio novo.
Reativa, né?
Eu reativo.
Ai, poxa, mas eu já fico feliz em saber que a gente pode continuar te chamando. Você continua sendo muito bem-vindo aqui, mesmo sem o portal. Parabéns e muito sucesso na sua carreira profissional, cara. E parabéns por todo o trabalho que você produziu ao longo desse tempo. Você fez um trabalho excelente enquanto fansite. Nós aqui do Próxima Faixa, que estamos sempre próximos dos fansites e dos fãs, parabenizamos você por esse trabalho, cara.
É bastante coisa pra lidar. É muito legal também ter o seu fã-clube reconhecido, eu acho que você teve isso. E é muito sobre isso mesmo, né? Você entender o seu momento, saber quando tem que parar e ser saudável nessa decisão. Mas muito sucesso pra você, pro Instagram também até lá, né? Pro fã-clube até lá. Volte sempre aqui pra falar sobre outras coisas também, né? Agora desprendido só do assunto sobre Ludmilla, mas sobre outras coisas que você gosta de falar também. A gente vai estar de portas abertas.
E é importante dizer que não é porque ele tá terminando com o fã-clube pra focar em outras coisas que ele deixa de ser fã, não. Ele vai ser fã de um outro jeito. E é isso, né? Tá sempre acompanhando e sempre apoiando o artista que ele ama. Muito sucesso,
sim.
Ramon.
Ah, gente,
e muito obrigado pelo convite, por ter aceitado, por ter vindo mais uma vez e anunciar essa despedida aqui, né? Esse fechamento de ciclo. Muito legal para a próxima faixa ter feito parte, né? Você já veio 3 vezes aqui. Falou sobre
eu adorei todas as 3 vezes, gente. Essa vez eu me sinto mais confortável. Eu tô menos tímido do que das outras vezes. Eu acho que eu tô me sentindo mais seguro para falar, mais seguro com a minha dicção. Uma moto passando, que é agradável. Tô mais seguro com falar em público. E desejo sucesso, mais sucesso, na verdade, né? Vamos ser sincero, mais sucesso pro podcast, pro próxima faixa. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. E pode me chamar, se for para falar sobre pop, lançamentos. Eu acompanho o mundinho pop, gente. Claro, não acompanho só a Ludmilla. Mas também quando tiver uma Nice 4 ou um projeto grande dela, eu vou encerrar, mas eu não tô totalmente desprendido, ainda sou fã, ainda vou a shows, mas no Nice 4, no próximo álbum pop, qualquer outro projeto, pode me chamar, gente, eu tô super aceitando, tô de porta aberta. E obrigado mais uma vez, gente.
Pode deixar, a gente que agradece muito a sua participação aqui. Bom, meninos, é isso, né? Temos episódio, nos vemos na semana que vem.
Temos um episódio no Nice.
Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, gente. Muito pagode pra vocês.
Bye.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.